está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, sexta-feira, hoje, dia 14 de fevereiro de 2020. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Em mobilização nacional, Parintins realiza dia D de vacinação neste sábado na cidade e interior.
Mais casos de HIV entram para a lista de contaminados em 2020.
Inicia hoje curso de ministros extraordinários da Eucaristia e da Palavra.
Região do Caburi tem nova cooperativa de apoio aos produtores rurais.
Obras na zona rural recebem visitas do Executivo Municipal.
Definido.
Copa Alvorada de Futsal será no ginásio de esportes Elias Assayaki.
Milhão de blocos do Carnaília 2020 ocorre no próximo sábado no Ilha Verde.
Autônoma procura sobrinho desaparecido desde quarta-feira.
Estas e outras notícias você acompanha agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Saúde.
A Gerência de Saúde da Mulher, IST e Hepatites Virais promoveu, ou seja, promoveu nesta quinta-feira, dia 13, a oficina de prevenção à sífilis em gestantes. O objetivo é aprimorar os profissionais de saúde do município para acolherem e realizarem um tratamento adequado nas gestantes e assim diminuir os índices de sífilis nesta população.
Em 2019, Parintins registrou 40 gestantes com sífilis. E segundo a gerente do Programa de Combate a Infecções Sexualmente Transmissíveis, Ivanira Pimentel, o município não quer que os índices se repitam neste ano.
O secretário de Saúde, Cleiton Rodrigues, disse que a capacitação foi direcionada aos profissionais médicos, enfermeiros e do NASF atuantes na atenção básica e hospitais.
A programação contou com palestra da médica ginecologista obstetra Rafaela Cefaí e profissionais das gerências de saúde da mulher, IST.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou nesta quinta-feira, dia 13 de fevereiro, a primeira unidade básica de saúde fluvial inteligente do Amazonas, batizada de Catarina Brota dos Santos. A unidade é a primeira a contar com tecnologia de ponta para realizar atendimentos médicos em comunidades ribeirinhas.
O projeto, fruto de parceria entre governo federal, governo do estado, governo coreano e prefeitura de Manacapuru, vai atender inicialmente famílias que moram na região do rio Manacapuru.
Durante a entrega, o governador destacou investimentos feitos pelo governo coreano em modernos equipamentos que vão possibilitar atendimentos em diversos campos da medicina.
Investimento maciço da Coreia, né, que está investindo algo em torno de 15 milhões de reais em equipamentos de ponta, inclusive disponibilizando não só a implantação desses equipamentos, mas também o treinamento desses profissionais que estarão embarcados. E vai facilitar todo o armazenamento de informações sobre os pacientes, inclusive conectado com o nosso sistema de regulação do estado do Amazonas. Com isso, a gente espera que haja um avanço significativo nesse atendimento da saúde básica, sobretudo para aquelas pessoas que estão nas áreas ribeirinhas.
O Wilson Lima ressaltou ainda que o governo do estado considera ampliar a parceria para estender o projeto a outras regiões.
Nós, inclusive, estamos estudando novas parcerias com a Coreia e também projetos que o estado possa tocar também dessa natureza para levar tecnologia também para outras calhas de rio, levando em consideração que nossos rios são nossas estradas. Então, a maioria das comunidades e dos municípios do Amazonas, o acesso é através dos rios. Então, esse é um meio de transporte muito eficiente para fazer com que esse atendimento na área de saúde chegue por lá.
A unidade dispõe de consultório médico, odontológico, sala de procedimentos, sala de enfermagem, farmácia, laboratório de exames, refeitório e 6 camarotes.
De acordo com o enfermeiro Iago Orleans, que faz parte da equipe de profissionais que vai atuar na UBS, as primeiras viagens experimentais já foram realizadas.
algumas comunidades, que de fato serão as comunidades que serão atendidas posteriormente pela unidade quando ela estiver em funcionamento efetivo. E nós fizemos atendimento médico, atendimento de enfermagem, os exames complementares, vacinação, até para nós podermos testar os equipamentos, ver a funcionalidade do sistema, como utilizar o sistema, de que forma queria se comportar a interface do sistema e para ir adaptando a nossa realidade.
Com o objetivo de interromper a transmissão do sarampo e eliminar a circulação do vírus e garantir altas coberturas vacinais, as unidades básicas de Parintins ou de saúde realizam amanhã, dia 15, o dia D de vacinação.
É a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo 2020 e campanha de multivacinação, ou seja, a atualização do cartão de vacina da criança e do adolescente e do adulto jovem.
O objetivo da campanha, que faz parte das ações do Movimento Vacina Brasil do Ministério da Saúde, é ampliar a cobertura vacinal de crianças e jovens em faixas etárias que ainda não haviam sido convocadas e nem vacinadas, evitando o risco de propagação do sarampo no país.
Neste sábado, dia 15, os postos de saúde abrem para vacinar o público-alvo.
O coordenador do Programa Municipal de Imunização, enfermeiro Arlindo Machado, explica como será desenvolvida a ação em saúde, cuja campanha iniciou no dia 10 de fevereiro e se estende até o dia 13 de março.
O Ministério da Saúde lança a campanha nacional contra o sarampo 2020 e a Prefeitura Municipal de Parintins, através da Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância e Saúde e o Programa Nacional de Imunização, já deram um pontapé inicial na segunda-feira, no dia 12, aqui no município. A campanha se estenderá até o dia 13 de março e será de forma seletiva, através da verificação do cartão vacinal pelos profissionais de saúde nas unidades básicas, onde somente as pessoas que não comprovarem as duas doses da vacina contra o sarampo irão receber. O público-alvo da campanha serão crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 19 anos, onde todas as unidades básicas de saúde, tanto da zona urbana quanto da zona rural, estarão disponíveis para receber a população. O horário de atendimento será de 8 às 17 horas. A população da zona rural podem estar procurando as agrovilas do Caburi, Mocambo, Vila Amazônia e Zé Açu. E a região do Mamuru pode estar procurando a UBS fluvial, que estará disponível.
Os 5 novos casos de vírus da imunodeficiência adquirida HIV, recém-diagnosticados em 2020 pelo Centro de Testagem e Aconselhamento, o CTA, demonstram que os parintinenses devem atentar para as medidas de prevenção para evitar a disseminação da AIDS no município.
De acordo com a diretora do CTA, Adriana Bentes, a maioria dos casos é diagnosticada durante as campanhas preventivas, quando são ofertados os testes rápidos para identificar doenças sexualmente transmissíveis, entre elas o HIV.
E na campanha também a gente acaba ajudando pessoas que nunca realizaram teste e que diagnosticam precocemente para fazer o tratamento. Isso é muito bom, porque a gente oferta os testes, as pessoas aderem ao teste e faz precocemente para saber se tem infecção. Mais uma vez, a gente chama a comunidade, não tenham medo, faça seus testes, procure uma unidade mais próxima da sua casa, procure o CTA, que fica localizado aqui na Policlínica Padre Vitório. Não precisa de jejum, não precisa de solicitação médica, precisa apenas da sua decisão. Fazer o teste rápido para HIV, sífilis, hepatite B e C vai, com certeza, lhe ajudar no estilo de vida. Você vai aprender a se cuidar, não é?
A Adriana lembra ainda que o HIV já foi motivo de pânico por conta dos efeitos das infecções que levavam à morte precoce. Porém, ela ressalta que nos dias atuais uma pessoa soropositiva pode viver normalmente como qualquer pessoa, mas para tanto tem que seguir o tratamento correto, que é feito gratuitamente.
O HIV, anteriormente, ele era um sinônimo de morte. A pessoa que diagnosticava HIV achava que ia morrer. Hoje é totalmente diferente. Hoje a pessoa diagnosticou precocemente a infecção, ela tem a oportunidade de fazer o tratamento. Tem no município, não precisa viajar. Nós temos exames que é específico para diagnosticar, para acompanhar como é que está o quantitativo de vírus no organismo, chamado carga viral. Também tem no município, essa pessoa não precisa sair do seu município. E esse tratamento tratamento, ele vai lhe trazer uma qualidade de vida, porque vai imobilizar esse vírus dentro do organismo, fazendo com que essa pessoa fique saudável, possa trabalhar, possa ter o seu modo de vida como era antes. Em alguns casos, eles até aprendem a cuidar de si, porque ele começa a valorizar a vida, porque ele começa a cuidar, a tratar. Não tem nenhuma precaução, assim, não pode fazer um exercício físico, não pode comer isso, fazer aquilo, não. Tudo com moderação. Então é importante que o jovem, que os adultos, todos, não existe assim uma classe que é exclusividade. Todos são vulneráveis. Nós temos sim uma população chamada população chaves, que são uma população que a gente deve ir em busca, ofertar, convencer para que ele faça adesão do teste e adesão do tratamento. O tratamento ele é muito importante.
12 horas e 10 minutos.
Religião.
Inicia nesta sexta-feira, dia 14, o curso de ministros extraordinários da Eucaristia e da Palavra. A formação acontece até domingo, dia 16, no Centro Diocesano do Arcângelo Tchérqua, a Olaria.
A formação é de responsabilidade do Instituto de Pastoral, Cultura e Ensino da Diocese de Parintins e o Centro Pastoral Mãe de Deus.
O coordenador do evento, Padre Jânio Moura de Negreiros, fala sobre a realização da formação, que se baseia no documento 108 da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Exatamente, então agora nós estamos já iniciando os trabalhos de preparação do nosso povo e tendo agora, esse final de semana, temos a preparação dos ministros extraordinários da Eucaristia e da Palavra, que começa para os novos nessa sexta-feira, 14, a partir das 16 horas com credenciamento e eles seguem até o domingo. Os que já são ministros, né, há mais tempo, começarão o curso na parte da tarde do sábado, dia 15, às 13 horas, e vai até o domingo ao meio-dia. Né? Então, todas as paróquias daqui da cidade de Parintins e as duas áreas missionárias, né, São Francisco Xavier, na Vila Amazônia, e Nossa Senhora do Rosário, Mocambo Caburi. Então, todos esses ministros deverão procurar aí as suas paróquias para fazer as suas inscrições e para poder participar do curso, né, enviado por cada paróquia na Olaria durante esses dias.
12 horas e 12 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A Justiça Eleitoral, através do cartório da 4ª Zona Eleitoral de Parintins, continua convocando os eleitores ainda pendentes com o cadastramento biométrico ou que tiveram os títulos cancelados para procurar até maio o cartório eleitoral e se regularizar.
O analista judiciário do órgão, Antônio Mariano, convoca aos que ainda não são eleitores para se cadastrarem e participarem da eleição em outubro.
Nós estamos prestes a fechar o cadastro eleitoral. Então, no dia 4 de maio, nós encerraremos o cadastro eleitoral. Isso quer dizer o quê? Que o eleitor não poderá mais se alistar eleitor, nem fazer transferência após essa data. E nós estamos, então, convocando o nosso eleitorado, especialmente o eleitorado mais jovem, que não tem ainda título de eleitor, para comparecer ao cartório, trazendo a identidade ou comprovante de residência ou a certidão de nascimento. E tem um detalhe este ano, como é o ano eleitoral, ele só pode se alistar eleitor a partir de 16 anos, mas se ele for completar os 16 anos até 4 de outubro, ele já pode comparecer ao cartório até o dia 4 de maio e se alistar como eleitor.
Referente aos eleitores pendentes com o cadastramento biométrico, Mariano explica que eles ainda têm a oportunidade de fazer a biometria e rever o título cancelado.
Alguns compareceram, mas em número que nós poderia ser maior. Então nós estamos também chamando essas pessoas, aqueles que não fizeram biometria, que é a biometria, coleta dos dados digitais, das mãos, dos dedos, esse deverá comparecer ao cartório. Então se você não fez essa coleta de dados, significa dizer que o seu título está cancelado. Então você deve comparecer ao cartório, fazer a biometria e reativar o seu título. É tudo muito fácil, muito simples, o cartório funciona de 8 às 14 e estamos à disposição do nosso eleitor.
Quanto aos eleitores interioranos pendentes com a Justiça Eleitoral ou que ainda não têm o título, Mariano conclama-os para requererem o título de eleitor.
Estão sendo informados. Ninguém pode alegar ignorância, ninguém pode alegar desconhecimento. Então, geralmente, o eleitor que mora no interior, na zona rural, ele aproveita uma data específica, geralmente aquela em que ele vem receber dinheiro, alguma atividade X, né? E ele vem e faz. Não vamos deixar para o último dia. Por quê? Não é o fato de nós termos uma fila imensa no último dia, que já é uma contradição, que nós vamos atender a todos. Então, vamos comparecer, não vamos deixar para o dia 4 de maio, que é o último dia desse alistamento, para que a gente possa reaver o nosso título. É um ano importante. É um ano que você vai escolher o seu representante municipal, os representantes da Câmara de Vereadores. Então, meus queridos eleitores e pré-eleitores, vamos comparecer, vamos se alistar, revisar dados, transferir. Tem gente que mora aqui há tanto tempo e não transfere o título para cá. Então, é o momento de somar.
O Fundo de Financiamento Estudantil FIES e o Programa de Financiamento Estudantil PFIES encerram as inscrições nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro.
A ampliação do prazo é para créditos do primeiro semestre de 2020, onde serão ofertados 70 mil contratos a juros zero.
Acontece amanhã, sábado, a partir das 8 horas da manhã, no Distrito do Caburi, a apresentação da Cooperativa Agroindustrial do Caburi, a COP Caburi. Essa reunião ou essa união surgiu em 2018, encabeçada por 23 comunitários preocupados com a falta de apoio aos produtores rurais das localidades próximas.
Segundo lideranças, a instituição tem como principal missão promover o incentivo ao setor primário da localidade por meio do incentivo à produção artesanal, compra e destinação correta dos produtos oriundos da região.
O vice-presidente da COP Caburi, professor Cláudio Viedade, comenta sobre a realização do evento.
E queremos convidar toda a comunidade, né, as instituições. Nós vamos ter vários convidados que vão estar palestrando e esperamos anunciar para a comunidade essa nova instituição que acreditamos vai fazer parte do desenvolvimento da comunidade, né, da cidade do Caburi. É o nosso objetivo principal, né, da cooperativa, fomentar, comprar a produção agrícola, o artesanato, os produtos de pesca, toda a produção dos nossos comunitários, para que a gente possa de fato fazer parte do progresso do Caburi.
Em assembleia realizada nesta semana, a Associação de Moradores do Bairro União, juntamente com 40 feirantes, decidiram fazer a instalação de feira itinerante no final de semana na orla do bairro.
De acordo com o presidente da Associação de Moradores do Bairro União, Ricardo Marinho, enquanto a municipalidade constrói um local adequado, eles permanecem nos finais de semana no local para comercializar seus produtos.
Tivemos uma importante assembleia, né, da Associação de Moradores do Bairro União, em conjunto, né, com os feirantes do nosso bairro. Nós entramos num consenso, né, de colocarmos a feira itinerante, que é um projeto da associação, e já visto que as pessoas, aí, os feirantes, né, têm essa necessidade, né, não tem local realmente para eles trabalharem, né, estão trabalhando de forma improvisada, e esse projeto visa isso, né. Em conversa com o secretário de terras, né, o senhor Sérgio Cardoso, ele nos repassou que não tem problema da pessoa trabalhar, né? Só não quer que fique, né, coloque ali fixado, né, as barracas, né? Então, essa feira itinerante é apenas os finais de semana, né? E coloca e depois retira, né? Cerca de 40 feirantes participaram da reunião, e esses 40 que vão está trabalhando aí na orla nos finais de semana, né? E desde já a gente convida a população parintinense, né, que já no próximo final de semana nós vamos colocar lá, né, essa feira itinerante, né? Nós convidamos a todos para ir prestigiar, né, e ver os produtos que lá os feirantes estarão oferecendo à população parintinense. É uma necessidade realmente dos moradores aqui do bairro, enquanto a feira, né, que está em andamento aí, a construção, né, que o prazo para entregar é em julho, né, enquanto não apronta, né, os feirantes têm uma uma forma, né, de trabalhar legalmente, né, com essa feira itinerante.
O chefe do Executivo Municipal, prefeito Bigassi, acompanhado de um grupo de vereadores, visitou nesta quinta-feira, dia 13, 6 comunidades rurais com o objetivo de inspecionar várias obras na área de educação e saneamento básico.
São obras de construção e reforma de escolas e implantação do sistema Salta Z, que proporcionará água potável e de qualidade para moradores das comunidades beneficiadas.
A maratona de visitas começou pela manhã na comunidade do Menino Deus da Costa do Itaboraí do Meio e se estendeu às comunidades Menino Deus do Paraná de Parintins, Bom Socorro do Zeaçu, Maranhão e Canarinho.
Ao retornar para a cidade de Parintins, o prefeito Bigassi fez um balanço positivo da maratona de visitas. De acordo com ele, as vistorias são essenciais para o bom andamento das obras, com o apontamento de algumas correções que são necessárias.
E o sorteio da nota fiscal amazonense, realizado no dia 12 de fevereiro, contemplou mais um parintinense. E a Associação Pestalozzi de Parintins foi a entidade indicada pelo ganhador para receber parte do valor do prêmio.
O chefe da Cefaz em Parintins, Marcelão Cursino, destaca a premiação que saiu para um parintinense.
No dia 12 de fevereiro, houve mais um sorteio do Programa Estadual Nota Fiscal Amazonense. É o 54º sorteio do programa. E mais uma vez, para alegria nossa, houve um contemplado de Parintins, que fez o cadastro em Parintins. Trata-se de Vitor Breno Almada Gomes. Ele foi contemplado com R$5.000 e a entidade por ele indicada, por ele apadrinhado, no caso, a Associação Pestalozzi, levou R$2.000 de premiação.
Ocorre no próximo sábado, dia 15 de fevereiro, o segundo feirão de blocos do Carnaíra 2020. O evento inicia a partir das 21 horas no Show Clube Ilha Verde e a renda será mais uma vez revertida aos blocos que estão se preparando para desfilar na Paraíba do Samba.
O baile contará com disputa de melhor fantasia, com premiação do primeiro ao terceiro colocado. As inscrições podem ser feitas na sede da Secretaria de Cultura e Turismo, como explica a titular da pasta, Carla Viana.
Nós resolvemos fazer um concurso de fantasias. As inscrições estão acontecendo aqui na secretaria e a premiação é em torno de R$ 2.300. Primeiro, segundo e terceiro lugar. É individual, mas se a fantasia tiver composição dupla, aí pode concorrer, não tem problema nenhum. E a gente convida a população parintinense a prestigiar. É uma maneira de ajudar os blocos, uma maneira realmente de que eles possam encontrar maneiras realmente de incentivos para melhorar mais ainda o desfile deles, e a gente apoia isso com certeza. A gente está aqui para trabalhar em conjunto, estamos dando toda a estrutura como foi no primeiro feirão, e 100% da renda é revestida realmente aos próprios blocos.
Hora certa para você, 12 horas e 22 minutos.
Polícia.
A delegacia especializada em crimes contra mulheres, menores e idosos fechou 2019 com um dos maiores índices de crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes no município de Parintins.
De acordo com o anuário da Delegacia Especializada, inúmeros menores, meninas e meninos, continuam sofrendo abuso sexual, em sua maioria no âmbito familiar, por pais, padrastos, tios e vizinhos.
Em 2019, em média, foi registrado por semana na delegacia um caso de estupro, além de ocorrências de tentativas de estupro 2 e aliciamento 5, além da corrupção 2 e indução à fuga de menores 9.
As estatísticas da delegacia especializada apontam que no período de janeiro a dezembro de 2019 foram mais de 30 inquéritos policiais encaminhados ao Ministério Público e Justiça.
As vítimas são menores entre 4 e 17 anos que sofrem abuso sexual tanto na cidade quanto na zona rural, segundo as autoridades policiais. É surpreendente que na cidade existe um número muito elevado de vítimas de estupro.
A grande maioria das vítimas é de classe pobre, do sexo feminino. No caso das adolescentes, algumas chegam a ser exploradas sexualmente, mas às vezes têm medo de denunciar, temendo sofrer represálias por parte do abusador.
A dona de casa, Maria Aparecida Teixeira, procurou nesta sexta-feira, dia 14, o Departamento de Jornalismo Alvorada para informar o desaparecimento de seu sobrinho, Jonas Teixeira Boaz, de 40 anos. Ele é natural de Parintins e trabalha como pedreiro. A última vez que foi visto, apresentava claros sinais de embriaguez em um bar da cidade.
A autônoma explica o desaparecimento e faz um apelo a toda a comunidade para encontrar o sobrinho.
Ele desapareceu terça-feira. Ele saiu de casa de manhã, ele já tinha bebido à noite. Aí saiu, foi embora. Quando foi, não sei se foi quarta-feira, que a filha dele viu ele num bar, no Itaúna. Ele tava querendo funcionar a moto, que a moto é dele. Aí ele tava querendo funcionar a moto e a moto não... Ele queria cair com a moto, né? Aí ela pegou e chamou ele, ele não ligou pra ela. Aí apareceu um rapaz lá, apareceu um rapaz alto, claro. Apareceu pra levar ele, pra trazer pra casa. Mas não veio pra casa, desapareceu com ele.
Quais são as características dele?
Ele é moreno, claro, baixo. Então tá com o cabelo cortado, o cabelo dele ele é meio carequinha na frente.
Tem um número pra contato, né? Quem puder ter alguma informação... Uhum. Com você.
94-83-5750.
Vocês já foram procurar na delegacia, no hospital?
Nós já fomos na delegacia, fomos nos hospitais, todo por aí a gente já andou.
É, então fica o apelo, né, pra ele, se estiver ouvindo, ou então para as pessoas que tiverem informações.
Sim, meu filho, se eu tiver por aí, meu filho, vem te embora pra casa, meu filho, porque eu tô desesperada, meu filho, eu não durmo mais te procurando, eu não tenho notícia de ti, meu filho.
Reforçando o telefone para contato, é o 994-83-5750.
O uso e comércio de drogas, consumo de bebida alcoólica, prostituição, permanência de menores e poluição sonora estão sendo frequentes na área da Orla da Francesa.
Uma moradora que preferiu manter-se no anonimato lamenta que a área da Orla e a própria Lagoa se tornaram itens para diversas práticas delituosas, impactantes ao meio ambiente.
Embora algumas ações sociais tenham sido realizadas pelos próprios moradores, a mazela social continua, principalmente relacionada à violência, à prostituição e o comércio de drogas.
A moradora aponta que os comunitários também são culpados porque contribuem para que a área da Francesa continue com status de desigualdade social.
Um comerciante do bairro relatou que a área de trás das baiucas se tornou nos últimos anos o ponto para a comercialização de drogas, aliciamento de menores e prostituição.
12 horas e 27 minutos.
Momento esportivo.
A direção do Sistema Alvorada de Comunicação reuniu na tarde desta quinta-feira, dia 13, no prédio da emissora, com os dirigentes de clubes masculino e feminino da 23ª Copa Alvorada de Futsal. A pauta discutida foi o impasse quanto à liberação por parte da direção do Ginásio de Esportes Elias Assayag para a realização das partidas da competição.
Hoje a emissora, juntamente com os clubes, reuniu com a direção do ginásio. Ficou definido que será assinado o documento em que a administração da Praça Esportiva libera o espaço para as partidas da competição.
A Prefeitura Municipal de Parintins, responsável pelo local, assegurou as melhorias no ambiente para garantir o sucesso do torneio. Durante o período de 2 meses, o Sistema Alvorada de Comunicação pagará o aluguel pelo uso do espaço.
De acordo com Bruno Melo, a partir do valor do pagamento do aluguel, haverá a contrapartida do município na melhoria da quadra.
18, né, como ontem o prefeito falou, isso aqui vai ser um mutirão, vão ser várias equipes aqui adentrando o ginásio para fazer as obras, para pintar a quadra, uma equipe pintando a quadra, outra equipe pintando a arquibancada, uma equipe na área externa, uma equipe no banheiro, uma equipe no vestiário, então é toda uma estrutura que está vindo para o ginásio, então a data do dia 18 sim, vai ser realizada a primeira rodada, já com um grande jogo, né? Perebas e Parintins. Então a gente espera aí a população, que se Deus quiser o ginásio vai estar pronto sim para receber e o ambiente vocês vão ver totalmente diferente. Tá? Então que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a coordenação da Copa.
Na terça-feira, dia 12, a coordenação do evento, numa forma de não travar com o planejamento feito desde o ano passado, decidiu realizar o torneio na quadra Silvio Mioto. Porém, a maioria dos times apresentou descontentamento com a medida e resolveram unir-se à organização do evento para discutir o problema e tentar solucionar junto ao responsável do ginásio.
A 23ª edição da Copa Alvorada de Futsal é uma realização da Fundação Evangelho Nunciandi do Sistema Alvorada de Comunicação, em parceria com a Federação Amazonense de Futsal. A primeira rodada está marcada para o dia 18 de fevereiro, no Ginásio de Esportes Elias Assayag.
12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, a última da semana, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Anunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Ednilson Maciel, Marcos Felipe e Fernando Cardoso.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Na apresentação de Marcos Felipe.
Também Ednilson Maciel, bem como a edição do jornal.
Coordenação de programação, Lucely Monteiro.
O Jornal da Amazônia, transmitido pelas rádios Alvorada MFM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta na segunda-feira, às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Para você, uma boa tarde.
Na sequência da programação, Meu Cristo Jovem, com Padre Arildo Cascais. E no dia 18 de fevereiro tem...
Copa Alvorada de Futsal.
Um bom fim de semana para você.